Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Meu coração é uma máquina de escrever, as paixões passam, as canções ficam, os poemas respiram nas prisões.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos fazer mais uma edição da nossa série Profissões, desta vez focada em roteiristas. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Para mim, o Rapadura Cast é um Bud Love.
Quem não entendeu o que é Bud Love, daqui a pouco eu, Ilan Ravetti, vou explicar. Hoje eu sou o convidado do Rapadura Cast.
Eu não apresento mais, né? O Ilan tá bom. Ilan, se apresente para o nosso público.
Eu trabalho com vídeo, com televisão, com cinema, já tem 25 anos. Agora mais focado com ficção, mas a minha experiência vem aí de mais de edição. E me considero um roteirista desde criancinha, né? Porque montar um programa é editar um programa, é dar um ritmo, é dar uma forma, é dar um objetivo, e eu acho que o trabalho do roteirista é muito isso.
Esse será o nosso primeiro podcast sobre roteiristas, não será o único. Essa edição é um pontapé para essa arte fantástica que é fazer roteiro. No programa de hoje você vai descobrir algumas regras, entender alguns conceitos e vai saber identificar nos filmes que você mais gosta o que é um padrão de um roteiro, combinado? Maurício, por favor, escreva o nosso jargão.
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Bom, nós voltamos aqui com a nossa série Profissões, depois de muitos pedidos. Voltamos agora com roteiristas.
Nossa, se não o mais aguardado dessa série, né?
O segundo e mais aguardado, né?
Mas eu vou dizer uma coisinha assim, ó. Que é, muita gente acredita que o roteirista é a parte mais fácil de fazer um filme, porque, né, desde criança todo mundo, quando aprende, né, acha que escrever é fácil, né? Tipo, escrever um roteiro, eu tenho um roteiro. Quantas vezes eu revi amigos, tipo, de colégio, e daí passa-se anos... E eu encontro, Maurício, aí, cara, tem um roteiro que eu escrevi, tem uma história, uma ideia para filme, né? Esquece que é roteiro, né? A pessoa diz assim, ó, eu tenho uma ideia para um filme, todo mundo tem ideia para um filme, logo, muitos sabem escrever, né, todo mundo, mas vamos dizer que, pelo menos das pessoas que eu estudei, alguns aprenderam a escrever, a pessoa diz, olha, eu tenho um roteirinho pronto, tem uma história, a pessoa pega um guardanapo, escreve A mais B mais C e deu, tá pronto.
O pessoal pensa que fazer roteiro é escrever uma redação, né?
Também. E não deixa de ser, né? Uma bela redação bem escrita pode render um roteiro, né?
Ilan, você com a sua experiência...
Sim.
Tem disso, o roteiro nascer no guardanapo, de fazer uma redação? É porque a estrutura é completamente diferente, né?
Ou até melhor, Ilan, é fácil fazer roteiro?
Mas de jeito nenhum, é impossível. Quer dizer, pode ser... que alguém consiga escrever um roteiro numa semana, já existem essas histórias, mas a arte de escrever roteiro, a ciência de escrever roteiro, não é fácil de ser dominada, não. Existe estudo e o desenvolvimento de um roteiro, não sei, eu vou comparar com fazer a planta de uma casa. Não é uma coisa que você vai fazer de uma hora para outra, você tem que saber como é que é aquela casa, onde que você quer chegar.
Enfim. Ou seja, a pessoa que faz aquele desenho na escola, ó, papai, fiz esse desenho. Com aquela, né, aqueles quatro, cinco
quadrados e um triângulo na frente.
Dizendo que a casa que ele quer morar no futuro é aquela. Não, meu filho, você vai ter que estudar bastante para morar nessa casa.
Exatamente. Agora, uma coisa que é importante dizer, assim, para eu ficar até mais confortável, é que não existe uma regra. O que eu vou falar aqui é sobre a minha experiência e a minha visão pessoal. Eu tenho certeza que cada roteirista, o futuro roteirista do mundo, tem a sua visão desse trabalho, e a minha própria está mudando constantemente. Pode ser que alguém escreva um roteiro num dia e seja produzido e ganhe muito dinheiro? Pode. Por que não, né? Uhum. Eu acho muito difícil.
Esse é um podcast que o foco quase total dele é de cinema, mas roteiro é pra tudo, né? Roteiro pra TV, a questão de telejornal, você pensa que o William Bonner tá inventando, que ele escreveu num papel ali. Não, tem um teleprompter ali passando tudo ali, né, que ele tá lendo e que alguém escreveu, né?
Grande amigo meu, Vinícius Mania, que deveria ser mais amigo pra escutar o Rapadura Cast, ele diz assim, ó, Maurício, pega um papel, escreve, faz um plano, faz um roteiro da onde você quer chegar na sua vida.
A ficção é mole fazer.
Eu acho que é importante, vocês falaram aí do William Bonner, né? Existe uma diferença entre o redator e o roteirista. O redator, ele escreve bem, ele consegue fazer as coisas ficarem claras no texto.
Entendi.
Um texto elegante.
Ele redige, né? Redator
redige. Ele redige, exatamente.
Ele é um peão.
Não,
é isso. Não, ele é um artista. Mas vamos dizer assim,
ele cria.
Não, ele texto... não cria. Ele pode criar uma figura, vamos dizer, eu fazia um vídeo de treinamento para uma empresa aqui do Rio de Janeiro. Eu tinha um roteirista que era muito talentoso,
uhum,
em fazer aquele roteiro, a gente chama de roteiro, mas ele fazia um texto explicativo muito bom.
Um release, um redator faz um release.
Exatamente, um release seria uma obra de um redator, mas aquilo não é um roteirista. E uma coisa importante, só o fato de escrever bem não transforma ninguém em roteirista. Vamos falar aqui de cinema. O roteiro é uma história, isso é como eu entendo. É uma sequência, é uma cena, depois de outra cena, depois de outra cena, depois de outra cena, entendeu? Como ele está sendo descrito no papel, não vai aparecer na tela, né? Você não vai ver o que o roteirista escreveu. O diálogo, talvez, mas o diálogo é só um pedacinho do negócio. Você não vai ver o texto do roteirista. O roteiro é uma obra intermediária entre a ideia e a
execução.
E o produto final. O redator, não. O texto, ele é um produto final.
Eu acho que agora deixou bem claro assim, a diferença entre o redator e o roteirista.
Um roteiro em si, ele já tem um padrão pré-definido, assim, o que eu sempre ouvi falar na minha vida inteira é que um roteiro é dividido em 3 atos, começo, será? Meio e fim.
Uhum.
Mas tem roteirista que exagera, faz 5 atos, né, 6 atos.
Aí aquele papo lá de trás, né, que eu falei, eu vou dar a minha visão do que eu entendo que seja um bom roteiro ou roteiro. Existem outras milhões de maneiras de você entender um roteiro. Vou citar já o primeiro livro aqui, que é um livro enorme, o título também é enorme, mas eu só me lembro da primeira palavra do título, que é Story, de um homem chamado Robert McKee. Quem já se envolve com roteiro, esse nome não é nada estranho, tá? Inclusive, ele aparece lá naquele filme do Kaufman, é isso? Tem um professor de roteiro, não tem?
Sim, na adaptação de Charlie Kaufman.
Isso. Aquele é o Robert McKee, e ele hoje é o grande guru do cinema. Ele esteve no Chile dando um curso, acho que, se eu não me engano, ele esteve também em São Paulo, né? É o maior, vamos dizer, guru hoje do roteiro. E aí, ele fala o seguinte, você pode ter quantos atos você quiser, tá certo? Realmente você precisa ter aqueles 3 atos, como você falou. Agora, existem filmes que são os famosos filmes em arco, a gente pode falar isso daqui a pouco melhor, e tem filmes que não são em arco, não é aquela aventura clássica, que ele chama isso de mini-plot, que são aqueles filmes que não tem muita tensão, mas é um roteiro. Ano passado em Mariembad, entendeu? Mas são filmes cult, são filmes
para
plateia muito pequena. Agora, deixa de ser roteiro, não.
E que, se tornam cults e logo então cultuados, então, para uma plateia, mesmo que pequena, se comparada à multidão deste nosso planeta, exatamente por desconstruir o roteiro, né?
É um roteiro que não obedece algumas... A história clássica.
Mas tu me entendeu, Ilan. Exatamente, isso também. Por desconstruir essa ordem clássica. Desconstruir o que todo mundo conhece como certo.
Isso. É uma outra coisa. Entendeu?
Isso.
É uma outra coisa.
Quando a pessoa está construindo a história, um roteiro, ele tem que definir alguns pontos. Né? A gente pega mais o lado de Hollywood, que nós falamos muito aqui no programa. Tem até alguns elementos que já são bem conhecidos, né? Sempre tem o quê? Tem um personagem principal, tem os personagens secundários,
O famoso eu já vi isso antes.
É. A questão dos objetivos deles, né? Cada um tem seu objetivo lá. Um, o principal, é mais destacado. E às vezes é o cerne da história, o objetivo do personagem principal. É, e tem a oposição também, né? Tem esse formato, né? Tem esse formato, o roteiro comum.
Exatamente e essa sensação de a gente ver o filme e dizer assim, eu já vi isso antes, existe um porquê, e é exatamente porque essa estrutura clássica de roteiro ser a mesma, né? Então, podia, acho que, desmistificar ou esmiuçar, então, essa característica clássica de um roteiro, pra gente poder dizer, por isso que Duro de Matar é igual a Tubarão, e X é igual a Z, pode dar esses exemplos pra nós,
Ilan? Aí já vou recomendar outro livro muito bom, né? Chamado Save the Cat, Salve o Gato. E aí a gente já vai explicar por que que se chama Save the Cat. Porque antigamente, e isso continua válido, nos primeiros momentos, nos primeiros minutos do filme, era preciso mostrar que o protagonista é um sujeito bom. Então, em muitos filmes, aparecia o protagonista salvando um gato.
Que maravilha!
E se você observar, você vai ver que isso tá quase que onipresente nos roteiros, tá certo? Eu vi um filme do Clint Eastwood, quer dizer, nem vi o filme, eu vi na internet, procurando sobre esse assunto Save the Cat, e tem o Clint Eastwood, que ele faz um pistoleiro, malvadão pra caramba.
Na trilogia dos dólares, tá falando?
Eu não sei
dizer o nome do filme. O Bom, Maio, Feio, Três Homens em Conflito.
E aí ele atravessa um rio e fica um bezerrinho pra trás. Aí o Clint Eastwood sai do cavalo, aquele homem mau, terrível, lá e salva o bezerrinho.
É da trilogia.
Pois é. No Aladdin, vocês entendem de cinema muito mais do que eu. Por exemplo, no Aladdin. Sim. Né? O Aladdin tem um problema muito sério no Aladdin.
Que ele é um ladrão.
Então, nesse Aladdin, né, eles fizeram um Save the Cat duplo. Depois que o Aladdin começa o filme roubando, o que que acontece? Ele encontra um órfãozinho. Ele vai e dá comida pro órfãozinho.
Aí você salvou o gato.
Salvou o gato.
Então, não, só qual é a teoria do Save the Cat, então?
É que você, no princípio do filme, você tem que mostrar que o teu personagem é legal pra caramba.
Não necessariamente, roteiristas de plantão ou pré-roteiristas de plantão, não necessariamente a primeira cena do filme. Assim como o Aladdin citado, ele rouba primeiro. Mas sim, logo no começo, né? No primeiro ato.
Você tem que, de alguma maneira, vamos lá, é uma das regras, mas com certeza você vai ter gente que rompe essa regra.
Você, né, pode desconstruir essa regra, né?
Você pode não utilizar essa regra, né? Mas você, o roteirista, ele tem que fazer com que a pessoa que está na plateia se interesse pelo herói.
Certo.
Né? Porque você não vai querer conviver 2 horas com uma pessoa com a qual você não gosta, né? Da qual você não gosta. Eu vi um...
O Duro de Matar segue o Save the Cat? Aparece só ele saindo do avião, ele indo pra mulher. Ele é um cara bom porque ele quer voltar ao casamento, pode ser?
Sim.
Pode ser isso.
Aí não seria salvar o gato, seria salvar a gata, né?
De alguma maneira o cara tem que fazer alguma coisa boa. Eu tenho que ver se esse cara é bom.
Ajudar uma velhinha a atravessar a rua no começo do filme, Peter Parker.
Perfeito. Tá. Se você observar, depois que você lê isso e você começa a observar os filmes, todos os filmes que você vai assistir, você vai ver que vai rolar um Save the Cat.
Caraca, eu vou procurar isso em todo o filme agora. Vamos procurar esse gato.
Olha, vamos lá. Quer falar de coisas comuns que tem todo o filme? Vamos falar de estrutura, é isso?
Isso.
Todo filme tem um inciting incident. Vou falar em inglês porque eu li em inglês. Aliás, outra recomendação é falar o seguinte: aprendam inglês, porque os melhores livros e os melhores roteiros, enfim, e as traduções desses livros não costumam ser boas.
Como é o incident?
O incidente é aquilo que, sem o qual a história não teria filme, né?
Entendi.
E isso é uma coisa que não está ligado diretamente ao herói. Vou dar um exemplo. Um meteoro está em rota de colisão com a Terra.
Um tubarão está atacando a praia.
Exatamente.
Terroristas invadiram arranha-céu.
É um incidente.
Isso é um inciting incident, é o que vai dar início à história. Ele não precisa estar ser mostrado no filme.
Precisa ser sabido só, né?
Ele precisa ser sabido, ele aconteceu de alguma maneira.
Certo.
Isso é diferente do gancho?
O gancho, ele pode estar em qualquer lugar, não. Isso não é o gancho. O gancho, ele é aquele ponto em que você vira a história, é o plot point.
Sim.
É quando acontece alguma coisa que vai jogar o nosso personagem que estava indo numa direção, numa outra direção. É uma surpresa no caminho do personagem principal, do herói.
Isso tem que ter também. Está nas regras do Save the Cat?
Claro.
A questão dos atos. Vamos supor que isso tudo que a gente está falando tem 3 atos.
Sim.
O incidente ele tem que começar no primeiro ato já, no começo ali, né?
Começa o filme com o meteoro indo em direção à Terra, uhum. E alguém viu lá no telescópio meteoro e falou, meu Deus!
Vou avisar o presidente.
Isso. Vou avisar o presidente, exatamente. Agora, o herói do filme nem entrou ainda, né? Então você tem Inciting Incident. Depois você tem uma partezinha ali que você vai mostrar quem é o seu herói, ou o que que implica esse Inciting Incident. Vai ter uma discussãozinha ali que dura umas 6-7 páginas. Cada página no roteiro formatado propriamente demora 1 minuto. Então, outro conselho. Eu vou despejando os conselhos assim à medida que eu vou falando.
Justo.
É prestar muita atenção no formato. Existe um formato padrão para os roteiros lá em Hollywood. Mas por que que ele é padrão? Ele é padrão há décadas. Porque para cada página de roteiro corresponde a 1 minuto, mais ou menos, de exibição. Então, se você chegar com seu lindo roteiro com 200 páginas, você não vai ser nem lido, entendeu? Porque... Isso é fundamental. Existe aí um padrão até comercial, né? De ter aquela sessão de 2 horas. Então eles querem roteiros de 108, 109, 110 páginas. Isso lá em Hollywood.
Ou formato Rambo, né? De 90 minutos.
Ou formato Rambo de 90 minutos. Enfim. E aí, para quem tá afim de ser profissional ou fazer a coisa direito, eu recomendo um software chamado Final Draft.
Final Draft?
Final Draft, isso é um padrão em Hollywood, isso aí é o software mais conhecido.
É gratuito não, né?
Não, não é gratuito, custa $200.
Ai, meu Deus.
É, custa $200, mas o que, que você tem é que você já tem o roteiro formatado, ele já sai formatado.
Entendi.
Entendeu? O que é muito prático, te deixa livre para pensar na história.
Mas se você não quiser comprar, a gente coloca aí um arquivo do Word aí, formatado de roteiro.
É isso, segue a linha. É isso. Você pode fazer... Existe na internet, hoje tem tudo na internet. Você vai ter um padrão, aquele padrão do tempo da máquina de escrever.
Sim. Até a fonte, né?
A fonte, Courrier 12. Tem tudo ali tabulado, tem tudo certinho, tudo para ficar com essa correspondência de 1 minuto. Isso é muito importante.
Ilan... A gente falou do gancho, lá do incidente.
Insight incidente. Aí você tem lá pelos 10 minutos o call to action. Aí o nosso herói, ele vai ser chamado à ação.
15 minutos do Duro de Matar quando os caras entram de fato na festa tirando tudo.
Isso.
É a primeira provocação. Dia de treinamento?
Sim, desastre.
Tá, então vamos lá. Então o inciting incident é que aquele policial, então Rock, ele vai ser treinado para deixar de ser aquele policial fardado. Tá certo? Então ele vai lá, que beleza, colocaram ele do lado do Denzel Washington. Lá nos 10 minutos, ele vai ser provocado. Ele, de alguma maneira, ele vai receber um tapinha. O que é esse tapinha? O Rock, ele é um policial imaturo, inocente, vamos dizer assim, mas super honesto, tá certo? Como é que você provoca um personagem inocente? Porque é um dia de treinamento, né?
Sim.
Ele acha que esse mundo é perfeito. Isso é uma falha dele. É um problema que ele precisa resolver. Ele não tem a visão ainda do que seja o mundo das ruas, né? É para isso que ele precisa ser treinado. E realmente o filme é um dia de treinamento.
Sim.
E aí ele vê, eu não me lembro exatamente o que, o Denzel Washington fazendo uma coisa desonesta.
Tá sendo provocado, né, o Ethan?
Ele tá sendo provocado. Ele fala, pô, eu tô aqui pra treinar. Ele acha que o Denzel Washington é o melhor cara do mundo. É um cara bacana pra caramba. E ele vê que aquele cara é corrupto.
Entendi.
Esse é o call to action. Por quê? Porque você está chamando pela primeira vez o herói a tomar uma atitude. Daí você tem 20 páginas, mais ou menos. O pessoal vai me crucificar se eu começar a falar em número de páginas. O pessoal odeia que se fale em número de páginas, né? Mas é mais ou menos uma referência. Você vai passar em uns 15 minutos. Quem não acreditar em mim, é só pegar o filme e assistir. E depois assistir um outro filme e comparar isso no relógio, que é mais ou menos a mesma coisa.
Se o filme tiver pelo menos a mesma estrutura narrativa, né?
Mas todo filme tem isso. Esses pontos que eu tô falando, eles correspondem à vida da gente. Você vai ver que acontece uma coisa no universo que você não estava preparado e você é chamado à ação.
Ilan, e a questão dos pontos de transição, assim... Quando você muda do primeiro ato pro segundo ou do segundo pro terceiro, é?
Vamos falar de outra pessoa bastante famosa chamada Sid Field. Foi o primeiro livro que eu li. Aliás, o primeiro livro que eu li foi de um autor chamado Doc Comparato. Era um roteirista da TV Globo. Eu li, sei lá, 20 anos atrás. Não sei onde está esse livro. Eu já pensava em ser roteirista ali há 20, 30 anos atrás. Bom, mas voltando ao Sid Field. O Sid Field é o primeiro e talvez considerado o grande guru dos roteiristas lá nos Estados Unidos. É bastante conhecido. Quem for pesquisar vai logo dar de cara com o Sid Field. Então ele diz o seguinte, sempre a estrutura de três atos. O que acontece? No primeiro ato, o problema é apresentado. Você vai conhecer os personagens, teve a chamada à ação, tá certo? Lá pelo minuto 28, o herói, ele tem que se lançar à aventura.
Vamos lá, demorou!
Vamos lá, entendeu? Porque ele é chamado à ação, mas isso não quer dizer que ele aceita a sua missão.
Star Wars, Star Wars.
Exata, Star Wars é um clássico. Então, lá por esse minuto, o cara sai pra jornada. Você pode ver que
olha.
Você, até no Se Beber, Não Case. Número 2, eles saem pra uma jornada na página 28. Eles vão para a Tailândia. É quando Fantástico. O herói, ele sai do seu meio, da sua vida normal, e ele é colocado num mundo
diferente.
Onde ele é estranho.
Claro.
Um mundo estranho.
Ótimo.
Então, mas aí começa a jornada que você pode ver nos filmes. Vamos lá, Dustin Hoffman e Tom Cruise, Rain Man.
Sim.
Aos 28 minutos, por
Tom
ali...
Tom Cruise vai buscar o irmão.
Exatamente, ele sai de carro para passear. Ou seja, ali começa um mundo estranho pro Tom Cruise. Você vai lá no Senhor dos Anéis 1,
Sim.
é a hora que os caras saem da aldeia... E vão lá resolver a vida deles pra recuperar o anel, ou sei lá.
Não, só um pouquinho que todo mundo vai pegar o Senhor dos Anéis agora, vai ver se no 28º minuto o pessoal vai sair da aldeia.
Olha só, isso não é tão amarradinho assim, eu tô citando...
Tá, tem uma margem de erro, pra 5 minutos pra mais.
Mas você vai ver que tem isso. A gente não tá falando de roteiro clássico, a gente tá falando de uma história clássica.
Sim.
Eu comecei, depois que eu comecei a estudar roteiro pra cinema, eu comecei a estudar... a ler contos de um cara chamado Guy de Maupassant, que é um cara fantástico, recomendado já para um outro roteirista, Isaac Bashev Singer, que ganhou o prêmio Nobel. E quando você presta atenção, tem a mesma estrutura de um bom filme. E o Isaac Bashev Singer, que ganhou o prêmio Nobel da Literatura, então você vai ver que num filme tudo é montado, tudo vai se construindo para a batalha final. Que foi aquela chamada no call to action, entendeu? Aquilo começa a se montar para ser resolvido lá no final. E isso tá nos contos.
O Joseph Campbell, que fez... ele tem um livro muito famoso, né? Que
Tem, O Herói de Mil Faces.
O Herói de Mil Faces, né? Que basicamente isso. Ele cita exemplos de várias histórias que possuem a mesma característica, né? A questão da jornada mesmo, né?
Pô, o Star Wars, com certeza ele leu o Joseph Campbell. Recentemente me chamaram a atenção por uma coisa muito curiosa. A história do ET, do Spielberg, é exatamente a mesma do Jesus Cristo.
Ele
desceu do céu.
Os três reis magos. Os três reis magos é o Elliot, a irmãzinha e o irmão mais velho.
Caraca! Vai lá.
Aí ele vai convivendo com aquelas pessoas, ele transforma a vida daquelas pessoas, ele não ressuscita as plantas.
A mãe do Elliot é a Nossa Senhora, porque não tem marido, então é virgem.
Parabéns, gente.
Vocês estão indo mais longe do que eu tinha pensado, mas ele morre e ressuscita, e aquele caminho de bicicleta ali é uma ressurreição, né? E no final ele sobe ao céu, e antes de subir aos céus, o que que ele fala? Be good.
É, ótimo.
Mas Jesus Cristo, que isso é impossível.
Caraca, me arrepiei agora, hein, gente?
A maioria dos filmes que você vê terminam com uma libertação. Terminam com um valor divino sendo afirmado.
Um tema, né? Uma moral, né? Uma moral.
Mas é uma moral divina. Agora vamos pensar. Cinema é uma coisa recente. Contar história, não. Contar história é muito velho. Entendeu? O cinema é uma nova maneira de contar a história. É uma nova maneira, mas a gente não, o cinema não reinventou as histórias, os temas.
Porque agora eu lembro que o quadro lá, a pintura, perdão, do...
Da Capela Sistina.
Da Capela Sistina, do Michelangelo, que isso. É o dedo de Adão e Deus.
Isso.
No
isso,
caso, então, o E.T. seria Deus, né? E o Elliot seria o Adão.
É, ninguém é Spielberg à toa. É muito interessante, só existem três tipos de filme. Ou o herói está correndo atrás de alguma coisa, ou ele está fugindo de alguma coisa, ou ele quer vingança, entendeu? Na medida em que eu vou lendo esses livros, né, eu aprendo a fazer as perguntas que eu preciso responder, entendeu? Que tipo de filme eu estou fazendo? No Save the Cat, sabe quantos filmes, tipos de filmes ele diz que existe? É. O cara que infelizmente morreu, fiquei triste, eu quase chorei quando eu soube. Existem 10 tipos de filme, não mais do que isso. Blake Snyder, que infelizmente faleceu, ele escreveu o Save the Cat, depois ele escreveu o Save the Cat Goes to the Movies, depois escreveu o Save the Cat Strikes Back. Ele analisa, ele cita exemplos.
Aí que é bom, isso aí.
Ele cita exemplos de tipos de filme. Então vamos lá. Primeiro tipo de filme que vocês vão adorar isso. Monster in the House. Monstro dentro da casa. Vamos lembrar que são 10 tipos de filme. O primeiro é o Monster in the House.
Ah, monstros são monstros, é isso? Tem que ter monstro.
Não, o tubarão é o Monster in the House.
Não precisa ser uma casa. Não. Um perigo no lugar, sim.
Godzilla é Monster in the House.
Jurassic Park.
Isso. Jurassic Park, ok. Monster in the House.
King Kong.
Godzilla Independence Day é Monster in the House. Aqueles caras vêm... A House é o planeta. Alien é um clássico do Monster in the House. Golden Fleece é a busca, entendeu? É o resgate do soldado Ryan.
Sim.
É um Golden Fleece em que você vai buscar alguma coisa. Ele bota Rocky como Golden Fleece.
Acho que até o Indiana Jones, o filme do James Bond.
Sim. Aqui tem Ocean Eleven. Ele usa isso. Out of the Bottle. É o filme que envolve mágica.
Olha.
É tipo Nutty Professor.
Professor Aloprado.
Professor Aloprado, isso. É quando você tem a mágica ali envolvida, né? O Big também, não é isso?
Tom Hanks, claro.
Tom Hanks.
Quero ser grande.
Tem que ter num Out of the Bottle. Você tem que ter um desejo, né? Você vê que todos esses filmes Out of the Bottle, o herói tem desejo. O desejo do Professor Aloprado é ser magro.
De repente 30, quero voltar a ser criança.
Isso. Então tem que ter esse desejo.
Aliás, quero ser... Aliás, de repente, 30, ela quer ser mais velha. Mas só vamos recapitular. O primeiro é Monstro na Casa.
Monster in the House, o monstro na casa.
O segundo...
O segundo é o Golden Fleece, a busca pelo manto dourado.
O terceiro, que é o... A magia, terceiro. A magia não, é o... né? The Out of the Bottle, né? De fora da garrafa.
Out of the Bottle, Ele tá usando um exemplo aqui, o Cocoon, nosso famoso Cocoon.
Ah, legal.
Que os velhinhos... Ele bota, inclusive, o Aladdin também nessa garrafa. Eternal Sunshine of a Spotless Mind.
O brilho eterno de uma mente sem lembrança. Ou seja, tem que ter uma magia. De repente, 30, quando... É. Né? Também é uma coisa, um filme de magia.
Pode plim, plim, plim.
Tem que ter um pó.
Vamos lá, Mary Poppins, não?
Tem que ter pó, então é filme com Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. nas antigas. Esse cara fez, é um filme.
Um cara com problema. Dude with a problem.
Esse tem milhares de filmes.
Aí ele bota aqui North by Northwest.
Intriga internacional.
Identidade de Bourne.
Me diz uma coisa só, nesse livro, a cada uma dessas características, ele esmiuça como cada um filme tem que... A estrutura de cada filme com esse conteúdo?
Sim.
Nossa,
ele vai dizendo tudo, como é que é o call to action, como é que é a imagem de abertura.
Que fantástico.
Como é o nome do livro?
Save the Cat. É a coleção Save the Cat. Quem não sabe inglês, contrata um professor e traduza, faça alguma coisa assim. Open Water.
Mar aberto.
Mar aberto, exatamente, com aqueles dois ali cercados de tubarão.
Baita problema.
Baita problema, né?
Duro de matar, o que tem?
Isso, tá aqui. É o Dude with a Problem.
Ah, total.
Porra, que problema, hein? Problemaço.
Ele tem um problema pra ser resolvido. Então, é só coisa simples, mas... Quando você vai escrever um roteiro, olha só, ninguém precisa acreditar nisso que a gente está lendo, nem no livro, certo? Mas ele fala o seguinte, embora ele tenha morrido, quando ele estava vivo, ele escreveu, se você encontrar algum outro tipo de história, por favor, me mande um e-mail. Ele deixa o e-mail.
Mas sempre se encaixa em algum dessas características, né?
sempre se encaixam. E aí, quando você vai escrever o roteiro, você tem que dizer para você mesmo, em qual desses 10 aqui eu tô?
Que legal. Entendeu? Qual é o próximo?
Ah, esse eu adoro. Esse é o rito de passagem.
Rito de passagem.
É, quando a pessoa tem que...
Quando a pessoa cresce durante o filme, é isso?
Cresce, exatamente. Ela passa a aceitar uma nova etapa da sua vida.
O Mágico de Oz pode ser um rito de passagem?
Pode.
Star Wars. Ou é busca. Pode ser busca.
Do moleque a um Jedi.
Exatamente. Star Wars é um perfeito
Jedi. Eu acho que é. Napoleon Dynamite.
American Pie é um rito de passagem.
Lost in Translation.
Legal. Encontros e desencontros.
Ordinary People. Já por cinéfilos, né?
Gente como a gente.
Gente Robert como Redford. A gente. É um rito de passagem. Napoleão. Ele analisa esses filmes aqui. Aí a gente vai pro tipo 6. Buddy Love. Buddy é amigo, né? É amor de companheiro. Máquina Mortífera é um Buddy Love.
Que legal. É. Os amigos, né? São dois companheiros. É. Né? Todo filme de parceiro, então, né? Todo filme de parceiro é um Buddy Love.
Não, que um salva o outro, tem a declaração de amor no final.
Filme de parceiro sempre tem isso.
Esse é um clássico de amor mesmo, isso é a história de amor.
Olha, Máquina Mortífera é um clássico de roteiro, tá? Porque a história, ali a história A que a gente chama, é eles descobrirem aqueles crimes, vencer aquela gangue de traficantes, porque eles são policiais, não é isso?
Sim.
Mas a história que toca você é a seguinte, o Mel Gibson, ele é um suicida, ele perdeu o amor à vida.
Quem dá o significado de vida é o outro e a sua família.
O Danny Glover, ele é um policial que está prestes a se aposentar. Eles são opostos. Ele vai virar um cuecão.
Uhum.
Entendeu? Ele perdeu a vida. E o outro é um suicida que vive intensamente. Porque ele é um impulso de morte.
Sim, sim.
Tá certo? E um com o outro, um salva o outro. Um redescobre o prazer da vida.
Como várias comédias românticas onde tem
isso. Exatamente. Aí Lethal Weapon é, imagina você, um Buddy Love. Butch Cassidy and Sundance Kid. Rush Hour.
Filme de parceiro, falei, Maurício aí, Maurício não aceitou, todo filme de parceiro não, é Buddy Love.
Aceitei, porque eu acho que nessa categoria, Máquina Mortífera é o que mais se assemelha,
mas ele não é o único, né?
De uma comédia romântica. Não, porque todos imitaram Máquina Mortífera depois, né?
Até o Senhor dos Anéis, Sam e o Frodo é um Buddy Love aí. Os parceiros que se amam, que vão tá na jornada juntos aí.
É, mas o importante é o seguinte.
Oi, o Star Wars, Chewbacca e o...
Não.
Han Solo.
Han Solo e Chewbacca.
Na história principal, mesmo que ela não seja o Buddy Love, ele envolve os subplots que...
Podem se encaixar com as outras categorias.
É.
Eu te amo, cara.
É.
Total, Buddy Love, né?
Total, bom. Acaba de dizer eu te amo no título.
Um complementa o outro. Um precisa do outro.
Uhum. Perfeito.
Um agora bem moderno, Brokeback Mountain. Não precisava nem falar.
É um puta Buddy Love, né?
Uai, isso aí é puta love mesmo.
Aí o cara aqui, o Blake Snyder, que sua alma seja abençoada, ele fala de um tipo chamado Why Done It. E ele diz que o nome certo desse tipo de filme é Por Que Fez Aquilo? O barato do filme é descobrir por que, que aquelas coisas todas estão acontecendo.
É quando um personagem grita, uai, né?
É. Aí Todos os Homens do Presidente, Blade Runner, Fargo, um exemplo clássico, Chinatown. Desde o início, você sabe que o vilão é aquele pai. Ele é o vilão, desde o início está na cara dele. Então você não tem que descobrir. Mas você não sabe por que, que aquilo tudo aconteceu, como é que as coisas estão amarradas. Então isso é um tipo de filme em que você vai descobrir o que está acontecendo lá por trás.
Por que você fez aquilo também, Blade Runner? Que legal. Blade Runner
é o que, que está acontecendo lá por trás. Você, porque a história do Blade Runner, você não entende muito bem quem é aquele personagem do Harrison Ford, né?
Aham.
O que está acontecendo ali?
Sim, ele é um androide ou não é?
Pois é, Mystic River.
Que é legal. Sobre Meninos Lobos é também porque você fez aquilo.
É, aí tem um que é sensacional, já estamos no número 8. O Tolo Triunfante.
Forrest Gump.
Isso, Forrest Gump, vem na mente. Legalmente Loura. o personagem, ele sempre começa o filme sem saber alguma coisa. Ele começa ignorante de alguma coisa.
Sim, sim, sim. Mas eu digo, tem outros casos onde a gente pode confundir, por isso que é legal que esse pode aí confundir. É diferente, porque a pessoa se transforma e muda, mas interiormente. Aqui não, aqui é essencial que ela permaneça a mesma. Pode ter mudanças e vai se transformar. Mas ainda assim, ela é aquela nerd, entendeu?
No caso. A Procura da Felicidade com Will Smith.
Perfeito.
Que ele é um loser, que não consegue emprego, não consegue ganhar dinheiro, tem que sustentar o filho.
Ele aprende coisas no trajeto, mas ainda assim continua o mesmo cara, entendeu? Venceu o sistema.
Virgem de 40 anos.
É, ótimo.
Institucionalized. Institucionalizado. Poderoso chefão.
Ó, é uma grande instituição.
É o homem versus a instituição. É o Al Pacino, ele resiste à instituição. É ele versus aquela organização.
Tropa de elite, hein, gente?
Total. Tropa de elite, com certeza.
Bem Os Bons Companheiros, então. Filme de todos esses filmes de gangster é um institucionalized, é isso?
É, não, porque... Não, o cara tem que estar estranho àquela instituição.
Os Bons Companheiros, quando o Ray Liotta entra, tá estranho. Depois, claro, viram...
Pode ser. Ele coloca que Mesh...
Filme de máfia acaba sendo, né, sempre.
É. Mesh, Robert Altman, legal.
Do the Right Thing.
Faça a coisa certa, Spike Lee, que legal.
E aí ele cita, sabe o quê? Training Day, Institutionalized, acabei de falar mesmo.
Legal.
Lá atrás, Wall Street, O Diabo Veste Prada é um Institutionalized.
Boa. Muito legal. E o décimo?
E o décimo, terminando, Super Hero. Aí sabe o que, que eu descobri? Aaron Brockovich um filme de super-herói.
Claro.
Aí você vai começando a entender o filme que você quer escrever, né? Porque Raging Bull é um super-herói.
Toro Indomável, que legal.
Então todo filme que você tem na sua prateleira você pode encaixar em alguma dessas 10 categorias.
Ou nas 10 juntas.
É, por isso é que escrever roteiro não é fácil, porque quando você tá com aquele bicho na mão ali, o seu roteiro, escrevendo, você começa a se fazer essas perguntas. Onde é que esse bicho aqui é de que tipo?
Tem uma espécie de umas fichas que você pode preencher para te guiar, né?
Claro!
Tem uma ficha de, por exemplo, como é a questão da a história em si. A gente vai colocar na postagem desse programa... umas fichas, exemplos, né, de história que você define, que serve como teu guia, né? Você define quem é o personagem principal, qual é o objetivo dele, qual é o conflito, né, qual é a oposição dele, que não necessariamente precisa ser um personagem, né, mas pode ser alguma coisa que entre em conflito com ele, e qual seria o final impactante do negócio, né?
Essas fichas aí, elas são usadas pelo seguinte: antes de escrever o roteiro, isso todos os livros falam. Você não vai sair escrevendo, vai sentar a bunda, doido, vai escrevendo, né? A doido, e quando fizer 108 páginas, você fala, terminei.
Não, não vai ser.
Vai dar uma merda. Então, primeiro, você constrói o teu filme, você baliza o teu filme. E cada esses cartões aqui no Save the Cat e outros livros, eles são utilizados, o Sid Field também, eles usam esses cartões para você, antes de escrever, você faz meio que um mural, né? Com esses cartões e ver se você tem uma história. Os pontos de virada, o primeiro, o segundo, o terceiro ato, como é que vai terminar o teu filme. Isso tudo você vai mudando. As pessoas, os roteiristas profissionais, do que eu tenho notícia, eles passam semanas só com esses cartõezinhos. Eles não saem escrevendo, não.
Na verdade, normalmente um roteirista ele sabe como uma história começa e como ela termina. Ele já começa com isso na cabeça. Eu já sei como é que vai acabar, já sei como é meu final. O difícil é o meio, né?
Olha, eu acho que não tem a menor regra. O meio é o mais difícil. O segundo ato é o mais difícil porque é metade do filme.
É o que condensa mais, a maior porcentagem do roteiro tá no meio, né?
Meteoro tá vindo e o meu herói vai ser chamado pra resolver esse problema. Como é que termina? Meu herói entra num foguete e se explode junto com o meteoro.
E pra chegar aí?
Pois é! Como é que eu vou chegar aí de uma maneira convincente? Como é que eu vou dizer pra audiência que, pô, esse cara vai se matar porque ele já tá morrendo, né? Senão a audiência também não vai aceitar aquilo. Então tudo isso tem que ser construído.
O Ilan, é legal contar aquela historinha, Ilan, de como tu tem que apresentar isso, né? O teu roteiro tá pronto e tu tem aquela... Qual é aquele sistema mesmo que tu tem que saber vender o teu roteiro?
Ah, sim, é o pitch, né? O roteirista, ele escreveu aquele roteiro lindo, maravilhoso, ele adora aquela história. E ele, isso nos Estados Unidos, a gente pode depois falar de como é que os roteiros aqui no Brasil funcionam, até onde eu posso perceber, como é que é comercializado isso e como é que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muito, assim, a produção de roteiros é gigantesca, é muito grande. Só a indústria de livros para pretensos roteiristas é enorme. E então essas pessoas, elas estão ali querendo levar, principalmente, obviamente, para Hollywood. Existe toda uma técnica, livros, que dizem como é que você faz para vender o seu roteiro. Então você tem que contar o seu filme em 2 minutos.
Ixi?
É, em 2 minutos você tem... Mas vem cá, você fala ixi, mas quanto tempo tem um trailer?
Pois por aí, 2 minutos.
Tá certo.
Vendeu o teu roteiro em 2 minutos? Não seria 60 segundos que tu uma vez me falou?
Aí tem um cara que escreve o Selling Your Script in 60 Seconds, é vendendo seu roteiro em 60 segundos. E tem gente que, e nesse mesmo livro, ou em outros livros, aqui o Save the Cat também fala isso, assim, apresentando o teu roteiro em 10 segundos.
10 segundos?
10 segundos.
Como? Impossível isso.
Não, vamos lá. Jurandir, conta Armagedon em 60 segundos, Jurandir. 10 segundos, calma aí. Foi.
Tem um grupo que tem que salvar o planeta de um meteoro que está caindo.
Já deu, já foi.
Não foi. Não foi,
não,
pô.
Não foi 10 segundos. Você falou mais rápido do que 10 segundos. É um grupo tentando resolver o problema de um meteoro que vai cair na Terra. Pronto.
Não. Foi muito confuso. Vamos lá de novo. Peraí.
Não. Como assim?
Jurandir, em 10 segundos, conte Forrest Gump. Foi.
Ele é um garoto cheio de problemas, tem déficit de atenção e tudo mais. E ele acaba participando de todos os eventos da história da humanidade, dos Estados Unidos, principalmente.
Ele conseguiu contar?
Eu teria que estudar antes, não de improviso, né? Vou contar
improviso. Eu sei. Claro. Só uma brincadeira isso aqui. Eu quero saber se nesses 10 segundos ele conseguiu falar. Leia em inglês o plot, na sua leitura normal, em 10 segundos. Vamos lá, foi.
Forrest Gump, while not intelligent, has accidentally been present at many historic moments. But his true love, Jenny, eludes him.
9.8! E o Jurandir entendeu? Conseguiu, cara, que o Jurandir só não falou da Jenny.
É. Maurício, Magnólia em 10 segundos. Foi.
Eu vou contar no meu filme. Eu vou deixar claro no meu filme o que é coincidência e um. Penal.
Pen, errou.
Não, mais uma vez, peraí.
10 segundos, Maurício.
Através de 10 personagens, eu vou deixar claro, ou não tão claro, mas eu vou contar a história do que eu acredito que seja... Não, perdão. De novo.
Tá indo bem.
De novo, vai.
10 segundos, Maurício.
Eu vou usar
é foda, que eu tô me sentindo eu vendendo coisa mesmo.
Bem, errou. Vai lá de novo. 10 segundos, Maurício.
10 personagens... Vão contar a verdadeira história sobre o que é coincidência ou então realmente um fato que não podemos controlar.
Pen, errou.
Ah, que vergonha.
É difícil pra cacete.
10 segundos, vai.
Inglês. An epic mosaic of several interrelated characters in search of happiness, forgiveness and meaning in the San Francisco Valley.
8.7!
Mosaico. Fantástico,
um mosaico épico de vários personagens interrelacionados em busca da felicidade, do perdão e de significado no Vale de São Francisco.
Ah, que maravilha.
Quer mais uma só pra certificar que é 10 segundos, vai.
Salvando o gato.
Poderoso Chefão.
Vai. 10 segundos, o Poderoso Chefão.
O patriarca envelhecido de uma dinastia de crime organizado transfere o controle do seu império clandestino para um filho relutante.
9 segundos!
Mas é foda, você vendeu o seu filme em 10 segundos,
Não, meu amigo, o negócio é o seguinte, você não tem que vender, mas você tem que
saber explicar em 10
segundos. Você tem que saber explicar o seu filme. Aí, porque se você não souber, você não vai conseguir escrever 108 páginas da maneira correta, você vai se perder no meio do caminho. Escrever roteiros é um aprendizado sobre a vida, sobre tudo, entendeu? Porque tudo defina o seu negócio em 10 segundos. Ah, eu vendo moda feminina. Não é assim. Um cara que tem vamos inventar um botequim, ele tem que dar um sentido pro botequim dele. É um espaço legal onde as pessoas vão conviver e tomar cerveja e comer um salgadinho legal.
Na verdade, você pode vender diferente, né? Você pode ter uma loja de roupa feminina. Você fala assim, eu vendo o bem-estar.
Eu vendo bem, exatamente. Eu vendo, as pessoas que vão na minha loja vão se sentir importantes. Então já é uma outra roupa.
Isso.
Porque quando você está escrevendo filme, quando você está escrevendo qualquer roteiro, a tendência é você dispersar, porque a mente da gente ela é muito rica e muito ativa e a nossa imaginação é fantástica, de qualquer pessoa. Eu trabalhei um tempo na Globo, numa equipe de produção, e basta você colocar uma ideiazinha na mesa, que aquilo vai multiplicando e vai longe e o bolo cresce de uma maneira descontrolada. Então o roteirista, ele tem que ser muito objetivo, ele tem que saber jogar fora muita coisa. Vamos separar o que é método do que é criatividade. Como é que você faz para criar um filme bacana? Como é que você faz para ter uma ideia do Poderoso Chefão? Entendeu? Bom, veio de um livro. Mas de onde surgiu a história do cara no livro? Entendeu? Como é que você vai saber? Entendeu? Da onde surge isso? Surge.
Se você pegar um roteiro em mãos, pelo menos eu estou falando isso pelo pouco conhecimento que eu tenho, ele já define como está o ambiente, qual o momento do dia, qual o local exatamente, ele dá uma detalhada do local, é isso também?
Você tem a tua história. A história do filme é contada por cena. O que é uma cena? É uma continuidade de tempo e lugar, né? Tem um lugar só, isso é uma cena. Para cada cena, você tem que definir aonde ela está acontecendo, se é dia, se é noite, e se é interior ou exterior. É notação, é como é que você vai descrever aquilo que está na sua imaginação.
É para quando o diretor pegar o roteiro, ele saber, essa cena aqui é de dia, por isso tem esse tipo de diálogo
isso. Existem dois tipos de elemento, basicamente. Um é a rubrica, é esse cabeçalho da cena, né, em que você vai dizer onde é que está acontecendo. Aquilo em que período do dia? Dia, noite, pôr do sol, blá, blá, blá. Você tem a ação, que é um negócio genérico, é um texto corrido, onde você vai explicar quem está lá, o que você está vendo, entendeu? O que você está vendo? Ah, o fulano de tal entrou na sala e faz sinal para o garçom pedindo uma cerveja. O garçom vem e traz uma cerveja para ele. Aí frase. Enfim, o roteiro em si, a anotação, ela não é complicada. Com final draft, em uma, dois dias, o cara vai já vai sair escrevendo.
Uhum.
Aí vou voltar novamente à minha recomendação das pessoas fazerem curso de inglês. Se eu hoje tivesse um filho falando assim, meu pai, o que que eu faço para ser roteirista? Eu vou falar, meu filho, primeiro você vai fazer um intensivão de inglês. É o que eu diria para ele. E depois você vai ler muito roteiro e assistindo o filme com o roteiro do lado. Hoje em dia tem o DVD, né? Tem os torrents da vida, vamos ser sinceros, né? Então não tem desculpa para assistir o filme. Você tem o Internet Movie Script Database, que você tem vários roteiros de filme que pô, de graça. Wikipedia, todos os termos de cinema, de roteiro, estão lá. Você bota lá Insight in Incident, vai aparecer.
Sim.
Entendeu? A internet é uma ferramenta maravilhosa para quem quer aprender, seja o que for. E para roteiro, tem outro site que eu recomendo, mas também é em inglês, The Unknown Screenwriter, em que ele fala isso tudo que eu falei aqui, ele fala em detalhe. Hoje tem o tradutor do Google.
Sim, não tem desculpa, né, na verdade?
Não tem desculpa. E olha, tá faltando estudo, cara. Tá faltando. Eu assisto esses seriados. Qualquer ficção tem os mesmos elementos. Entendeu? A pessoa que for um bom roteirista de cinema, ele vai saber fazer um seriado legal, ele vai saber o que ele precisa para ter um episódio de um seriado legal.
Uhum.
Isso tudo está em livros, tudo está escrito. Os americanos estão lá na frente, eles investem nisso. Por que não captar esta sabedoria? Não precisa acreditar em tudo, não precisa concordar em tudo, mas pelo menos lê, se informa. Né? E parar com essa pretensão de que basta ser inteligente para escrever um roteiro. E olha, eu acho que a gente tem que elogiar os brasileiros, o Braulio Mantovani,
uhum.
Né? Que é um cara bom pra caramba. esse Tropa de Elite 2, ele construiu muito bem, cara. Ele sabe o que está fazendo. Ele foi ele que escreveu também o Cidade de Deus.
Cidade de Deus.
Sabe o que está fazendo.
Quais são os principais roteiristas de Hollywood pra gente encerrar aí, atualmente? Kaufman?
Não.
Depende de dinheiro, né? Vai medir como? Não, sucesso
e... qualidade, em... qualidade.
Ah, mas daí é muito pessoal, né?
Cara, isso aí tem milhões de caras bons hoje. Olha, o Aaron Sorkin... Ah, sim. Pera aí, você tinha que falar desse filme.
Social Network?
É, cara. Porra, Aaron Sorkin, ele é autor do daquele seriado West Wing.
West Wing, sim.
E, cara, o trabalho que ele fez... Porque ele pegou uma história que não é lá tão interessante, a do Facebook, né?
O livro é horroroso, é fraquíssimo o livro.
Pois é, e ele fez um filme muito legal, entendeu? Um filme que, pô, eu fiquei na cadeira ali assistindo, que é uma história que não tem tantos elementos cinematográficos, né?
É, mas aí tem a direção do David Fincher, que ajuda pra caramba também, né?
Tem vários elementos cinematográficos ali, Ilan.
Não, pois é, ele
a história em si, Maurício, a história em si, não tem elementos cinematográficos.
Isso aqui ficou fantástico.
Ah, sim, claro, claro. Jurandir, eu sei que não tá no. Tá meio fora de tempo, mas eu revi o Wall-E de novo ontem. Talvez não tanto tesão quanto eu revi pra ver fazer o cast da Pixar. Por causa que a gente teve que rever. Eu revi vários naquela ocasião. Que espetáculo! Eu diria que os roteiristas de Wall-E são gênios, né? Gênios. O Wall-E, a animação da Pixar, e lá. Aquilo é uma ficção científica da soberba.
Aquilo ali não é um full triumphant, não é um idiota triunfante, não?
Exato.
Pode ser, sim.
É. Então aí. É isso aí, os irmãos Coen, o Woody Allen, é o...
Paul Thomas Anderson, não é bom roteirista?
É o Tarantino, é o Paul Thomas Anderson, eu acho, na minha opinião, o Todd Solondz, eu acho, na minha opinião, o... Só que são cara underground total. Mike Nichols, A Primeira Noite de um Homem, porra, ele até hoje tá aí, Closer, é genial.
O filme que eu adoro, Little Miss Sunshine, é o quê?
É o Nerd Triunfante.
Não sei. É, pode ser.
É uma jornada da menina, né? Da
família. Não sei. Mas você vê que tem uma jornada.
É.
Ali na página 30 eles saem com aquela Kombi.
A Sofia Coppola, eu acho demais.
É. Uma vez eu levei um papo com o Carlos Banga, isso não tem nada a ver com roteiro, mas é uma coisa interessante. Eu trabalhei com o Carlos Banga há muito pouquinho tempo. Aí ele falou assim: sabe como é que eu aprendi a dirigir cinema? Aí eu falei, não. Ele falou assim, assistindo Branca de Neve. Porque lá que eu aprendi como é que colocava a câmera. Observando Branca de Neve do Walt Disney. Porque a animação pode tudo, né? Você bota a câmera onde quiser. Você pode fazer tudo. Enfim, achei essa história muito interessante. E, de repente, tem a ver, assim, você aprender com... Pinóquio é um rito de passagem profundíssimo.
Toy Story não é o Band Love, não, Mal?
Porra.
Woody e Buzz...
Ou rito de passagem também.
É um rito de passagem.
Andy, né? Total.
É um rito de passagem.
Eu acho que o primeiro filme seja um Bud Love, mas o terceiro filme é um rito de passagem.
É, pode ser.
Avatar, então, o que, que é? Esse é ritíssimo de passagem, né?
Ritaço.
Cancarado.
É, e diz um amigo meu que é a mesma história que Pocahontas.
Todo mundo fala, Dança com Lobos.
É, mas tudo bem, mas é a mesma história mesmo. Agora, o roteirista hoje ele tem que ser criativo, porque em cima disso dá para criar zilhões de situações, zilhões de histórias, enfim, não tá esgotado, né? Com esses 10 aí você faz...
Isso é legal de dizer, ou seja, você pode, o seu filme pode ser classificado, se você hoje está triste por causa que ouviu o cast, o Ilan acabou com seus sonhos, puta, meu filme tá inserido nesses 10 aí gêneros, não tem importância.
Nenhuma, pelo contrário, parabéns, você está no caminho certo.
Aê...
É, olha só, eu espero que nada do que eu tenha dito aqui, isso é, de novo, é a minha visão, é a visão do que eu li. Quer dizer, existe uma técnica, existe alguma coisa que você pode aprender para ser um bom roteirista, não ficar só contando com a sua inspiração.
Muito legal.
Entendeu? Porque é muito difícil, entendeu? É muito difícil, é quase impossível o cara escrever um roteiro, vocês começaram me perguntando isso, né? Para mim é impossível um cara escrever um bom roteiro se ele não conhecer as técnicas... De quem já escreveu o roteiro nos últimos, sei lá, 200 anos aí, sei lá, de teatro. De...
E outra, não é o objetivo do Rapadura Cast ensinar você a escrever o roteiro, né? O nosso objetivo é te dar o estalo.
É, olha, quem pegar, entrar, falei tanta coisa aí, vai à luta, vai estudar, vai comprar o livro. Uma lição, por favor, pretensos roteiristas, pretensos não, desculpa, futuros roteiristas ou quem quer fazer isso, desenvolvam um... desapego monástico pelo seu roteiro. Fantástico. Entendeu? Porque isso vale para tudo, mas para o roteiro, então, não fica achando que o roteiro é seu filho e que aquilo é a sua grande obra. Isso, o cinema é uma indústria e todo mundo mete a mão.
Opa, isso aí. E outra coisa, o legal é o cara escrever em qual língua? É legal o cara também apostar no inglês, escrever o texto no inglês?
Não faço a menor ideia, é uma das saídas. O que acontece no Brasil? O Brasil não tem mercado de roteiro.
Uhum.
Você não tem para quem chegar e vender um roteiro. Nos Estados Unidos e na Austrália e na França, você tem isso. Aqui no Brasil não tem, o que não quer dizer que você não pode dar uma sorte de executarem o seu roteiro e você ganhar dinheiro com isso. É o que eu estou tentando.
Certo.
Agora, nos Estados Unidos o roteiro é um patrimônio. Os estúdios, eles gostam do roteiro, eles compram e botam na gaveta por uma hora fazer aquele filme quando for conveniente. É um patrimônio e as pessoas vivem disso, de fazer roteiro para Hollywood e muitas vezes não são produzidos.
Você pode vender, é isso? Vamos esclarecer. Você pode conseguir até vender o seu roteiro, mas não significa que ele vai ser produzido.
Não,
mas você, mas você conseguiu vender.
É, o seu papel de roteirista está completo.
É. Não, tem uma história interessantíssima do cara que vendeu um roteiro e esqueceu lá, nunca mais. Ele foi na locadora alugar um DVD, tava lá o filme dele, com o nome dele.
Que legal, acreditaram ainda.
Acreditaram, porque é um patrimônio. Aqui não tem isso. Aqui ninguém compra um roteiro para botar na gaveta. Acho que a TV Globo é o único mercado de verdade para roteirista.
Talvez para uma minissérie, né? É um bom filão, né? Porque ela faz muito especial de final de ano, minisséries originais aí.
Isso.
Ou a TV fechada também, TV fechada, não? Multishow.
Canal Brasil.
Isso aí é
HBO.
Isso é um chafurdunço. Então vamos explicar aqui para os nossos futuros profissionais roteiristas. Não tem hoje um mercado para você escrever um roteiro por ano e viver o próximo ano daquele roteiro que você vendeu. No Brasil, o cinema ainda está muito ligado ao diretor. Você vê que os roteiristas, os diretores escrevem seus roteiros, tá certo? Os próprios diretores produzem os seus roteiros, então é tudo muito autoral. Não existe ainda uma indústria.
Então agora a solução só, para quem está vendo isso, é um roteirista em potencial, está afim de entrar nisso, o cara ouve isso e se desestimula o que ele faz, então vou escrever então na língua inglesa também para tentar postar fora do Brasil.
Junta dinheiro para ir para os Estados Unidos, menino.
Isso, fazer um curso lá fora, é isso?
Não sei, nunca fiz isso, eu já pensei em pegar o meu roteiro e traduzir. E vem tentar lá fora. Mas é uma coisa complicada, porque o roteiro, o brasileiro escrevendo em inglês é terrível.
E outra, você tem que fazer parte do sindicato lá, né? Pra você ter alguma... Pra você escrever um roteiro lá nos Estados Unidos e tentar alguma coisa, você tem que fazer parte do sindicato dos roteiristas, né? Então...
Existem livros que dizem que dão esse caminho.
É porque tem estúdio que só contrata se você for do sindicato, né?
Você precisa de ter um agente. Não adianta você chegar lá, eu sou o Ilan, pô, tá aqui meu roteiro.
Um manager.
Se o cara gostar muito, ele vai querer um agente. Manda o seu advogado me telefonar.
Certo.
O seu agente. Dá na mão de um agente, aí tem um ator lá, por exemplo, um Brad Pitt da vida.
Isso.
Aí, Brad Pitt, tem um roteiro aqui que talvez combine contigo aí, dá uma lida aí. Porra, gostei.
Você só tem que vencer os outros 40 mil roteiristas que querem apresentar um roteiro pro Brad Pitt, né?
A gente viu a série, que era uma série que era legal de tu dar uma olhada, Ilan, pra se divertir também nas horas aí que tu dá um tempero da prancheta, que é o Entourage, uma série americana que é os bastidores de Hollywood. É muito legal. E a gente vê, a gente acompanha a série, a história é um buddy love total, que é a história de um cara em Hollywood, que em ascensão, e junto com quatro amigos. Aliás, um irmão e outros dois amigos. E nisso a gente vê a quantidade de roteiros que apresentam pra ele, e ele não tá nem afim de ler, ele manda o amigo ler, o agente ler.
A mulher dele ler. Coisa mais difícil que tem no roteiro, que eu senti a maior dificuldade de todas, foi alguém ler o meu roteiro depois que tava pronto. Porque é um favor enorme que você pede pras pessoas pra lerem 108 páginas, 110.
E é fácil de ler um roteiro, Ilan? Porque não é uma história, não. No roteiro tá ali a diagramação, né? A estrutura do roteiro, ela é diferente, né? É como você pegasse uma peça. Aliás, é diferente também se você pegasse uma peça para ler a peça de William Shakespeare, Romeu e Julieta aí, que tem para vender em qualquer lugar.
Você ler um livro é mole, você ler um roteiro é complicadíssimo, eu acho.
É complicado, você é ler a planta baixa e imaginar a casa, né?
Perfeito.
A comparação é boa, mas...
É boa.
E agora, dá trabalho ler o roteiro. Não é uma coisa que você dá para um leigo.
É preciso que o cara entenda de roteiro também para ler o roteiro. Não.
Ilan, meu querido, muito obrigado pela participação.
Valeu.
Até semana que vem.
You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Show this man within 3 weeks. Do you think plays for this rubbish? I'm going to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I'll never make that money back.